melhor se o aproveitamento dentro de casa, né, fosse melhor. E aí que eu me referi aqui quando eu falei que se você cria uma expectativa de melhora para os nossos times, talvez ela seja maior até para o Coritiba, porque o Coritiba precisa melhorar dentro de casa, né? Então tá aí uma oportunidade. Se o Coritiba melhorar dentro de casa, não vou dizer mantiver o aproveitamento que tem fora, mas melhorando em casa, tem tudo para fazer um campeonato aí bem tranquilo até o final, se garantir, né, uma permanência na primeira divisão e quem sabe até vislumbrar algo maior dentro do campeonato. Então, a vitória de ontem, ela foi muito boa. E mais do que isso, teve momentos em que o Coritiba apresentou os mesmos problemas? Teve. Por exemplo, ele começa bem o jogo, ele tem... O jogo foi muito equilibrado, principalmente no primeiro tempo, mas ele começa bem o jogo, aquele ritmo forte que ele faz, sofre o gol, sente o gol, sentiu demais quando sofreu o gol, como normalmente também acontece, volta para o segundo tempo, demora um pouquinho ali para encaixar, mas a partir do momento do gol, quando o Coritiba faz o primeiro gol, aí as coisas começam a melhorar. E passa muito por uma melhora individual, tá? Porque não teve mudança tática e nem de peças no intervalo do jogo. Então essa melhora, obviamente teve o trabalho do Seabra no intervalo, mas passa muito por uma melhora de comportamento até individual. O Josué vinha muito mal no primeiro tempo, muito mal. Melhorou no segundo tempo. O La Vega foi muito mais participativo no segundo tempo. O Breno Lopes foi muito mais participativo. Thiago Santos não, esse pra mim, eu até votei nele como craque do jogo, achei que ele fez uma partida muito boa, né? Então, o Coritiba, o Sherman não tinha feito um bom primeiro tempo, melhora no segundo tempo. Então, a melhora individual fez o coletivo aparecer na segunda etapa. E a postura, né? Aquela postura que a gente sempre pede aqui, de agressividade, correr bastante, não. É de ser um time agressivo no bom sentido, né? Incomodar o adversário, tirar o adversário da zona de conforto. Mesmo quando o Bahia se retraiu um pouquinho, o Coritiba foi, incomodou, girou a bola, trocou passes rápidos. Não é correr com a bola, é fazer essa bola girar um pouco mais rápido, confundir o adversário. E isso o Coritiba conseguiu. E aí nos momentos em que o Bahia tentava sair, o Coritiba começou a encaixar o contra-ataque. Então, ontem foi uma postura que a gente quer ver do Coritiba, principalmente jogando dentro de casa. E a partir do momento que passou a fazer isso e o torcedor entendeu, a torcida de novo veio junto, ficou meio, sofreu um golpe ali no primeiro tempo. Aí a torcida respondeu e virou uma troca ali de campo para arquibancada, arquibancada para o campo, que fez o Coritiba buscar um resultado, né, e uma vitória. Tomou o segundo gol ali na reta final, mas até certo ponto, tranquila, uma superioridade muito grande na segunda etapa. Isso é o que muitas vezes a gente cobra do Coritiba. Sabe, se esse time aguerrido, esse time guerreiro, esse time mordedor, tirando ali o conforto do adversário, e o Coritiba conseguiu fazer isso, principalmente na segunda etapa de ontem. A vitória, ela é fundamental para dar tranquilidade, independente do que acontecer no jogo contra o Flamengo, quem sabe buscar um empatezinho, por que não, até surpreender o Flamengo no Maracanã, mas independente do que acontecer, o Coritiba vai para o intervalo de Copa do Mundo ali, uma pontuação extremamente agradável.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. E aí, Della, beleza? Como é que você tá, Robson De Lazari?
E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço aos amigos aí do Papo de Craque e a todos que acompanham o programa. Cara, a gente vinha cobrando, né, que além, claro, que a vitória é o mais importante, mas assim, a atuação como foi do segundo tempo ontem, ela empolga o torcedor realmente. Você ter ali um momento arrasador no jogo, no intervalo de 12 minutos, fazer 3 gols e praticamente definir a partida, embora ainda tenha tomado aquele gol aos 45 do segundo tempo, mas o jogo foi decidido ali, com uma mudança assim de perspectiva em relação ao primeiro tempo, porque os comentários gerais do intervalo, né, inclusive na análise do Guilherme de Paula aqui na TMC, comentou o jogo ontem, como naquele termômetro das redes sociais, era do torcedor já, de novo, jogo ruim no Couto Pereira, Coritiba tem pouquíssima produção ofensiva. Eu acho que ontem, né, tem que considerar que contra um adversário tecnicamente muito bom. O jogo realmente estava bem complicado na primeira etapa e, por um lado, assim, que bom que o primeiro tempo acabou 1-0 para o Bahia, porque teve o risco até de ser pelo menos mais um gol. É, e aí ficaria muito mais complicado. Mas aí o Seabra conseguiu ajeitar as coisas no intervalo. Os jogadores, inclusive, que deram entrevista em saída de campo, zona mista, falaram isso, né? Que a conversa entre eles, né, da comissão técnica, entre os jogadores, foi muito importante no intervalo, tanto em termos de correção de alguns fatos técnicos e táticos, como também até de uma atitude. Coritiba voltou para o segundo tempo para virar a partida, para vir com um outro espírito, e conseguiu. Os gols saíram, o João Paulo deu a colaborada dele, mas isso é problema do Bahia, né? A gente sempre, quando tem falhas assim de reservas nos elencos dos nossos times, nós sempre pontuamos. Então o Bahia tem um goleiro que hoje é inconfiável, né? E acho que vale até a brincadeira do torcedor do Coritiba, porque naquela Copa do Brasil de 2022, como goleiro do Santos, ele teve uma atuação nível Gordon Banks no Couto Pereira, e agora está num momento ruim quando tem oportunidades e falhou, principalmente naquele segundo gol. Mas o Coritiba não tem nada a ver com isso. É grande atuação no segundo tempo de Breno Lopes, Lavega, o próprio Josué. O Josué, cara, ele tem esse mérito. Ele pode fazer um primeiro tempo muito ruim, ele pode estar meio sumido do jogo, mas uma bola ele pode pegar e colocar alguém na cara do gol. Às vezes é no escanteio, numa falta lateral, ou às vezes numa construção, onde ele consegue achar um cara lá no meio da área, mesmo ele estando na lateral, lá na intermediária. É realmente um jogador que tem essa qualidade técnica de definição, não à toa chegou à 7ª assistência no Brasileirão.
Só atrás do Andreas Pereira, do Palmeiras.
É, o Andreas Pereira tem uma força grande também na bola parada, que é um ponto forte do Palmeiras, que também é um ponto forte do Josué. Então precisava muito numa vitória como essa, né? E o cenário da classificação ficou espetacular. Você deixou um time como o Bahia 3 pontos atrás, né? Tem um jogo a menos, um jogo atrasado, mas você deixou ele 3 pontos para trás. Você pega ali um momento que o Coritiba veio de uma vitória impactante fora de casa, e o Bahia veio numa sequência ruim, até com eliminação da Copa do Brasil no meio, tal, e não consegue se recuperar. O Coritiba aproveita, e acho que quando saiu o primeiro gol do Coritiba, nesse gol do Bruno Melo, lançamento do Josué, ali foi o momento que o Bahia se desnorteou no campo, e o Coritiba foi para dentro e conseguiu mais 2 gols para praticamente definir a partida. Então, realmente era isso que se esperava, uma vitória convincente em casa, com um segundo tempo arrasador, principalmente naquele intervalo ali de 12 minutos, entre mais ou menos os 10 aos 22, 11 aos 23. Repito, ali o jogo foi definido e coloca o Coritiba em outro patamar. Nossa dupla está num patamar que não esperávamos antes do campeonato começar. Enfim, quem disser aí provavelmente vai estar jogando palavras ao vento.
Não quero falar nada, mas eu sai fora.
Se lá atrás alguém falasse assim, ó, 18ª,
7ª.
Ah, claro que é.
Os times vão estar ali em 4º e 6º.
Isso.
Assim, não, aqui tudo certo. Independente de quem estaria em 4º ou 6º, porra, tá maluco. Briga.
O torcedor assinava com uma venda.
Mas
nos
é
olhos.
Que é louco. Ou eu falar assim, você é louco, Robson. Você tá vendo outro campeonato, cara.
Eu acho que ainda, tipo, o que o Seabra falou na coletiva, acho que na recente, né? Que vai ter, ficar tranquilo
lá,
quando
lá
tem 45. Isso. Que vai ficar tranquilo mesmo quando chegar a 45 pontos. Eu acho que tem sua lógica, porque é um campeonato com um achatamento diferente. Até nessa rodada deu uma espalhadinha um pouco maior. Mas a partir do São Paulo, que agora é o 7º colocado, todos os times têm menos de 50% de aproveitamento. Então é assim, traz um equilíbrio muito grande, né? Você não pode dar vacilo. Se der vacilo de umas duas derrotas seguidas, dependendo do que acontecer, você cai pra segunda página.
8 pontos, né, nesse momento da zona do rebaixamento.
Mas isso é que o Robson tá falando, é só ver a situação do Bahia nesse momento. Eles começaram a se preocupar, assim.
Sim.
Então falando bastante, pô, ficar lá pra baixo, né, ZR e tal.
Quase
o Rogério, na entrevista coletiva, falou: nossa, a gente tem que ganhar esse próximo jogo aqui, que é o Botafogo em casa, pra ficar na parte de cima, não entrar nesse rebolo. Tem um jogo atrasado? Tem, mas não sei o que vai acontecer. Então, o Bahia tá com 3 pontos a menos que o Curitiba e um jogo a menos, e tem essa preocupação no Bahia por causa do achatamento da tabela.
Esse rebolo ali, por conta dessa característica do campeonato esse ano, ele tá funcionando assim como uma areia movediça, assim. Tem gente que não sai dali de jeito nenhum. E quem eu acho que já tá subindo a ponto de sair, vai sair, é o Cruzeiro, pelo elenco que tem. Logo ele vai estar ali disputando para entrar no G5, no G4, minha visão. Obviamente, como ficou muito para trás, o título ele não vai pegar mais, e o título vai ficar quase certamente entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, né, pela diferença criada no confronto direto. Palmeiras, né, na frente. Mas os outros, há realmente uma grande proximidade, mas o Coritiba, que antes da vitória contra o Santos, ele, se perdesse aquele jogo na Neoquímica Arena, ele ia entrar nessa rodada agora na parte de baixo da tabela. Aquela vitória foi fundamental, essa vitória agora foi fundamental também para deixar esse bololô para trás e começar até olhar para cima. Não sei como vai ser exatamente o campeonato depois da Copa, mas imagino que vai ser mais complicado até do que está sendo agora, pelos investimentos aí que algumas equipes vão fazer. Eu acho que vai ser uma janela de meio do ano bem diferente pelo período de paralisação. Nunca teve 51 dias sem jogos, é maior do que um período de férias normal ali de virada do ano, então é meio inédito, assim, fazer uma previsão é meio complicado. Eu imagino que vai ser mais difícil, porque tem gente que vai botar muito dinheiro, mas o Coritiba, chegando a essa sexta colocação, está mostrando que realmente está arrumado para tentar se manter muito longe desse bololô aí.
Pelo rendimento de hoje, assim, eu também não vejo o Inter e o Corinthians ficando ali, na parte de baixo da tabela. O Inter vem de uma derrota para o Vitória, mas assim, o jogo equilibrado de Vitória é forte em casa, assim. E o Corinthians, ele melhorou mais em resultados nas Copas do que no campeonato. Mas me parece que no momento em que precisar, especialmente dentro de casa, ele não vejo ficando também. Mas enfim, muita coisa vai mudar, vai ser outro campeonato, não sei como é que esses times mesmos chegarão depois lá da parada pra Copa. A gente falou do goleiro, né, o João Paulo, o Robson lembrou da atuação de Gordon Banks, que ele falou em 2022 na Copa do Brasil. É o primeiro jogo, né, o Coritiba vence por 1-0, gol do Manga no Couto Pereira, mas era pra ter sido 5-6, e o João Paulo salvou o Santos. Aí na volta lá em Santos, algumas semanas depois, aí o Santos atropela o Coritiba, faz um 3-0, ou seja, a atuação do João Paulo no primeiro jogo foi decisiva, né, pra aquela classificação do Santos na Copa do Brasil em 2022. E eu gosto assim de assuntos que se entrelaçam no futebol, tá? Em 2023, tinha sido a última vez que o Coritiba jogou com Bahia no Couto Pereira. Foi 4-2 pro Bahia. Até o Sebas Gomes lembrou, né, desse. Ele era o único jogador do atual elenco que estava presente. Ele fez um gol, inclusive. Foi o primeiro gol. Ele abriu o placar, depois o Coxa tomou uma virada do Bahia, um 4-2, que foi a estreia do Rogério Ceni no comando do Bahia, 3 anos atrás. E vocês lembram quem que era o goleiro do Coritiba naquele dia? Um 4-2?
Luan Poli,
a atuação mais trágica de um goleiro, que ele falhou nos 4 gols marcados pelo Bahia, né? Então, digo, assuntos que se entrelaçam assim, porque um ano antes o João Paulo fecha o gol, jogando pelo Santos. Aí o Luan Poli tem aquela noite trágica diante do Bahia. De repente voltam os times a se enfrentar, o Coritiba tá muito bem consolidado, né, de goleiro, sem o Morisco, o Rangel teve uma falha ou outra aí, mas vai fazendo um grande campeonato. E o João Paulo, que fechou o gol lá em 2022, agora visivelmente fora de forma, é um jogador que não conseguiu. Não teve também nenhuma falha clamorosa dele, assim, mas tá sendo bem criticado lá pela torcida do Bahia. Ele vai de forma lenta, né, no gol do Bruno Melo, pra bola, assim, demora pra chegar.
O segundo gol foi uma falha feia.
Eu achei mais feio do que outra coisa. Feio plasticamente, porque não. No fim, o que que ele faz? Ele espalma lá pro lado,
mas
que é o que se pede pra um goleiro.
Sim, mas a bola tava na mão dele. Foi, assim, uma ação muito ruim e bem feia. O movimento foi feio e, na sequência, gerou o cruzamento pra área que saiu o gol. Acho que a influência mais direta dele ali foi esse erro no segundo gol.
Então, eu achei mais feio do que outra coisa, porque o que se pede de um goleiro? Tá apertado, tem dúvida, o que que você faz? Joga pro lado. Foi o que ele fez, jogou lá na lateral a bola. É que daí o Bruno Melo faz um cruzamento, os caras se trombam, os zagueiros lá erram o corte, e aí o Lavega dá um pouquinho de sorte que na finalização a bola desvia e acaba entrando.
Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos. 100% transparente. É, tem muita gente aqui perguntando do Lavega. Tem muita gente falando assim, ó, tem que comprar esse cara aí. É, o Eduardo aqui do Pilarzinho falou, cara, tem a opção de compra no empréstimo mesmo? Pergunta pro Nicolas. E muita gente desde ontem falando disso. Eu falei até, quando eu cheguei aqui, eu falei, Lucas... Esse cara foi uma tacada, assim, numa contratação... Pô, cara, é, claro que ninguém imaginava que o cara ia chegar e fazer esse campeonato que tá fazendo, né? Mas a tendência era que ficasse ali, num banco do Fluminense, ou, sei lá, fosse emprestado pra algum... Voltasse pra Argentina, alguma coisa assim, sei lá, é, pro Uruguai. É, pô, e esse cara chegou e hoje, se você perguntar assim... É, ah, o Ronier vai voltar... Já tem gente falando que tem que dar um jeito de jogar todo mundo junto, diga. O Seabra que... Seabra
nos bastidores aqui da rádio falando assim...
É, cara, e... Pô, porque ele é decisivo.
Não acho nenhum absurdo, tá? Não acho nenhum absurdo.
Eu também não acho. Pô.
Porque assim, o Ronier tem que estar no time, cara. Eu repito o que eu falei ontem. Eu acho que ele oscila, como todos do time oscilam. Mas ele é o cara mais diferencial ali desse time. Mais diferenciado desse time. Agora, o Lavega vem crescendo. E a sequência muito. De jogos fez bem pro Lavega, né? O Nicolas ontem tava falando ali que a sequência de jogos dele foi muito também em função de alguns atletas que não jogaram, né? Breno Lopes ali atrás, depois Gripe, Ronier. Então, ele foi se mantendo no time. E essa sequência fez ele crescer muito de produção. O Breno Lopes, eu vejo que também é um cara que tá jogando bem. Sempre que entrou bem, virou titular, recentemente ficou no banco, mas entrou bem contra o Santos. Então, assim, também é um cara que eu hoje não vejo. Do trio de ataque, reconhecendo que alguns jogos ele não apareceu tanto para a torcida, não fez gol, mas que foi bem também, o Pedro Rocha. Mas eu não sei, cara, se de repente não dá pra experimentar um trio com um pouco mais de mobilidade ali, sem o Pedro Rocha, com o Breno Lopes, Lavega e Ronier, viu?
É interessante, assim, esse debate. E acho que ele só não vai ganhar mais corpo porque vai parar tudo. Aí depois vai. Durante os treinamentos lá pra Copa, que a gente não vai nem estar observando. A gente tá observando jogos e dando nossa opinião. Aí vai ter um monte de treino lá que o Seabra vai decidir o que fazer. Na volta, tem que ver se todo mundo vai ficar. Inclusive o Ronier, né? Se não vai ter uma proposta forte aí na janela. Se tiver, pelo menos já tem ali, pô, o Lavega pode entrar e pode jogar. Mas é claro que enfraqueceria muito o elenco. Entendi o que o Juninho tá falando, assim, mas não há nenhum movimento do Seabra. Pro Seabra, o Pedro Rocha é pela posição, porque se encaixou jogando ali, e ele não coloca outro, né, pra jogar, é só o Pedro Rocha, então acho difícil que o Seabra imagine. Agora, também tem isso, vai parar um tempão e o campeonato, ele pode testar outros jogadores, pode até chegar, vai provavelmente chegar mais um centroavante aí na parada, enfim, vai ter bastante coisa pra acontecer.
Eu não discuto, por exemplo, o decréscimo técnico se o Ronier for vendido na janela do meio do ano. Não discuto que vai ter um decréscimo,
é
uma peça importantíssima na parte técnica. Por outro lado, né, o time se encaixou ofensivamente nesses dois jogos de uma maneira assim tão boa que a opção a gente sabia qual a escolha para substituir, a gente sabe qual vai ser, caso aconteça né, uma negociação no meio do ano. Mas, como disse o Nicolas, cara, vai... Tem muita movimentação, e treino.
Os valores assustam, assim?
Amistoso, vai ter 500 mil coisas. Eu já não sei nem se o Ronier volta 100% no jogo contra o Flamengo. Talvez não ainda, né? Talvez não.
Vai depender da semana.
Não, e normalmente quando o cara fica assim, duas, três semanas afastado, ele não volta pra jogar 90 minutos. Volta pra jogar um tempo.
30, havia essa expectativa, talvez até pro jogo de ontem, de ficar no banco, entrar um pouquinho, mas nem deu. Nem deu. Uma precaução, ficou de fora. Agora, o jogo foi na segunda, já é terça e tem jogo sábado, né? Ou seja, são mais, hoje, descanso pros caras, quarta, quinta e sexta de treino pra definir, assim. Então, tem uma chance grande dele nem viajar lá pra se preservar e mesmo se recuperar completamente na sequência e de ser mantido esse time no ataque. Eu tô tentando descobrir ainda qual que é o valor fixado. O LaVega não é um valor extremamente alto, enfim.
O Agenor falou que vai fazer um Pix aqui já. Falou, Edgar, vou ajudar a comprar o LaVega. Boa, Agenor, boa.
Não é um valor, assim, fora do comum e tal. Até porque o LaVega não tinha nem muito tempo de jogo em uma Série A de brasileiro. Claro que é um atleta que, desde a base, jogando por seleção uruguaia e tal, tem o seu valor, mas... foi fixado ali de uma forma que é possível você fazer a compra. Agora, eu vou nos próximos dias aí descobrir qual que é o valor exato em relação ao LaVega, mas tem a opção de compra sim. O único jogador, o Coritiba faz isso, e é o normal que se faça, né? De colocar uma opção de compra até para se proteger, né? O cara vem aqui jogar muito e depois volta para lá, enfim. Antes se fazia bastante esse tipo de coisa, hoje não. Os contratos são bem amarrados. O único jogador que não tem isso é o JP Sherman. Que a gente explicou na época lá, o Santos até tinha acordado em fazer dessa forma com o Coritiba, mas teve uma gritaria lá nos bastidores do Santos, eles mudaram de ideia, não vai, se não for assim, o Coritiba estava precisando e decidiu trazer, mesmo sem a opção de compra, com uma cláusula de vitrine, que se ele for vendido, o Coxa ganha 20%, mas os outros todos emprestados têm esse mecanismo aí da preferência para compra.
Novidade, Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Rogério tá no Cid Cercado, falou que o LaVega foi a melhor contratação custo-benefício do Verdão. Joga muito, raça. Só os jogadores uruguaios e argentinos têm. Obrigado, Rogério.
Mas sobre essa discussão ainda, veja o primeiro tempo de ontem, a falta que o Ronier faz. O Ronier é um cara que poderia ter... O time foi muito falho ofensivamente, não conseguiu criar muita coisa. E de quem você espera mais? Inventividade. Tem vezes que ele tá em campo e não consegue também. Mas de quem você espera mais, assim? Então, não é tão simples assim. É que daí o Coritiba encaixa, em 12 minutos constrói um placar, já fica, opa, todo mundo e tal. Mas teve problemas um primeiro tempo inteiro, assim, de falta de criatividade. E é claro que o Roninho em campo teria ajudado muito com isso.
Monique, a expectativa sobe. O Elton Fragoso, meu parceiro, mandou aqui. Venceu e convenceu. Dá até pra sonhar, cara, com uma competição internacional. Por que não? Obrigado, Elton. Tamo junto. Tudo bom, mãe?
Tudo bem, Edgar. Um abraço.
Descansou?
Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Crack. Eu tô que nem, já diria minha avó, uma barata tonta aqui, girando ainda, porque eu cheguei, mas a minha mala não chegou de Belém.
Diga assim, só dói quando eu respiro.
Exatamente. Não, é que a minha mala ficou no meio do caminho. Na verdade, a mala dos equipamentos, né? E eu e o Marcos Souto estamos só na ansiedade, esperando essa bolsa pousar em Curitiba. E eu tava nos contatos aqui para ver onde é que a senhora bolsa está. Enfim, quem está na parte de cima da tabela é o Coritiba, né? Que venceu ontem, importantíssimo resultado em casa, aquilo que a gente sempre falava de ter a consistência em casa era o que estava faltando pro Coritiba. Rodada perfeita, né? Junto com a nossa vinheta aí, que o Murilo colocou no ar, de um Coritiba que venceu em casa e precisava disso, justamente para somar pontos e ter um diferencial na tabela de classificação, tanto é que venceu, subiu na tabela, nesse momento é um G6 ali, de Campeonato Brasileiro, de extrema importância esse resultado, e que mostrou, Edgar, que dá para ter essa consistência em casa. Com as vitórias fora e a consistência em casa, o Coritiba pode sim ter um diferencial dentro desse Campeonato Brasileiro. E acima de tudo, até por estar perdendo por um bom tempo ali no placar, mostrou o poder de reação, conseguiu envolver o adversário principalmente no segundo tempo e conquistar o resultado em casa com o apoio da torcida na noite de ontem, na fria noite de Curitiba. Foi de extrema importância esse resultado para a equipe do Coritiba, demonstrando que se você tiver essa força em casa também, e do jeito que o Coritiba está se comportando fora de casa, da maneira com a qual está conseguindo os resultados fora de casa, pode bater adversário e sim de igual para igual na parte de cima da tabela. Quem sabe arranhar uma vaguinha aí, né, de Libertadores, pré-Libertadores para o ano que vem. Dependendo aí se vai virar G6, G7, G8. Lembrando que agora uma das vagas, né, da Libertadores passou para o vice-campeão da Copa do Brasil. Então, acho que realmente ontem o Coritiba conseguiu passar para o torcedor ao menos essa sensação de que dá. de que dá para você ser consistente em casa e fora e buscar os resultados positivos. É, ontem era um adversário direto na parte de cima da tabela de classificação, importante lembrar isso. O Coritiba deixou para trás um adversário direto, se está, né, num bom momento ou não, se, né, tem toda uma conversa lá por parte dos torcedores do Bahia, que o Rogério Ceni deve sair, não deve sair. Eles estavam todos aflitos, né, estão aflitos com esse momento que o Bahia vive, e o Coritiba aproveitou. O Coritiba aproveitou, fez o dever de casa ontem, principalmente num segundo tempo. É, teve, obviamente, né, a lesão do goleiro. Acho que, querendo ou não, os jogadores sentiram, os jogadores do Bahia acabaram sentindo um pouco até a questão da... Que lesionar goleiro é sempre complicado, né? Porque é uma posição muito sensível, Edgar, em todos os sentidos, né? E como foi o lance ali, foi bem, bem delicado mesmo, mas, assim, acontece, né? São lances no futebol que acabam acontecendo. Pior pro Léo Vieira ontem, teve que entrar o goleiro reserva, lembrando que o Rogério Ceni tinha feito uma troca bem pontual nesse gol, né? Ele pediu a contratação do Léo, que veio lá da Chapecoense para a equipe do Bahia. Se não me engano, ele estreou até contra o Atlético, Léo, né? O Robson, que é bom de memória.
Sim.
Ele estreou contra o Atlético em Salvador, exatamente. Ele trocou o goleiro,
só,
né?
Só não foi uma troca por... É que o Ronaldo, titular absoluto, tinha se machucado.
Exatamente. E aí o reserva, que é o João Paulo, o Ceni não tinha tanta confiança assim.
E o detalhe, Monique, desculpe te interromper, no jogo que o Ronaldo se machucou contra o Remo,
o
João Paulo entrou e tomou de 4.
Exatamente.
Claro, não é só culpa dele, mas ele não tá com um retrospecto muito legal.
Exatamente. E aí teve essa troca bem sensível no gol do Bahia. E ontem, de novo, né? Por causa de uma lesão. E teve que entrar o João Paulo de novo, enfim, sente, né? É fato que o time sente quando mexe o goleiro, e o Coritiba soube aproveitar da situação para conquistar o resultado em casa.
Votei nele, inclusive.
Você votou nele?
Assim, eu acho que tivemos ali alguns jogadores abaixo. Acho que, por exemplo, no Coritiba, o Coser deu umas cochiladonas ali que foi salvo pelo Gongo. Mas o Jean Lucas se espera muito dele no meio de campo, não foi bem. Mas eu votei no João Paulo, porque, pô, eu depois até eu achei que tinha sido no primeiro gol, mas foi no segundo, né? Foi no gol do La Vega, né? Foi o segundo gol, não foi?
Que ele dá o soco pra...
né? Pô, a bola na mão dele, cara. Aquilo ali, um goleiro de Série A, não existe.
Segurança.
Essa bola, normalmente, quando ela vem ali meio próximo à trave, o cara opta por dar um tapa pra trás e botar pra escanteio. Mas ali não tem, cara. Bola meio alta, não tinha ninguém perto dele. Ele falhou feio ali, sabe? Então, assim, ali foi crucial para a virada do Coritiba. Então, acabei até votando nele como pior em campo.
O Marcelo
E os caras de lá estão bravos com ele,
sim,
tá?
Monique, falou.
Eu, ontem, na sala de imprensa ali, tinha 4 integrantes da imprensa baiana no Couto Pereira ontem, e os caras estavam na bronca com ele, viu?
Marcelo Secon falou: ninguém comenta que o Coxa tomou mais um gol nos minutos finais. Obrigado, Marcelo.
Esse eu acho que não... assim, pra dar peso assim, no jogo, eu falaria muito mais do gol no primeiro tempo ali, do momento em que tava mal, desorganizou e tal, claro, não tem que tomar o gol no final também, mas...
É porque faltariam 7 minutos dos acréscimos ali dados pelo árbitro, sim, né?
É que
de repente você traz o adversário pra
cima. Foi na hora que a placa levantou,
exatamente,
saiu o gol.
Mas talvez o peso não é tão grande,
foi um cochilo.
O próprio Coritiba se comporta bem depois desse gol. Contra o Inter, por exemplo.
Mas poderia não, sim, ter se comportado, né? Poderia o adversário ter se animado ali, vindo e colocado uma pressão. Então, assim.
Não tem que tomar, é bola parada, é evitável e tal.
Cochilo.
Um cochilo e tal. Mas aí ele não tem tanto peso porque vence o jogo e porque realmente. Contra o Inter, por exemplo, quando tá 2-1 no final do jogo, o Coritiba até tem o jogo mais controlado naquele momento. O Inter tinha pressionado muito no segundo tempo, buscou 1-1 e tal. Aí quando o Coritiba faz 2-1, parecia, pô, tá controladão o jogo. Agora o árbitro também vai lá naquele jogo e dá 6 minutos, eu acho, de acréscimos. É, 6, né? 50, foi a 51 contra o Inter. E aí nesses 6 minutos contra o Inter, quando tava 2-1, o Inter volta com tudo e começa a pressionar, a bola na área, e o Coritiba não aguenta. É que ontem o time se comportou muito melhor em relação a isso. Ontem não chamou o adversário pra trás mesmo. Nesse momento conseguiu segurar a bola. Ficou lá dos 7 minutos de acréscimo, uns 4, 5 no, perto da bandeirinha de escanteio ali, com falta, com, enfim. Foi bem melhor, então não tem tanto peso. Agora, é claro que se não tivesse tomado o gol nessa cochilada na bola parada, teria sido mais tranquilo ainda.
Então, só fazer um registro aqui. A audiência nossa, faça, é sempre muito legal, uhum, e qualificada. me mandou mensagem que tá curtindo bastante o debate, mandou até alguns detalhes pra gente.
Obrigado.
Pra gente poder interagir mais aqui, o vereador Pier Paulo Petruziello, um abraço pra ele. Grande Coxa Branca que tá ouvindo o nosso debate.
Obrigado, Pier, tamo junto, queridão. É, um abração pra você, bom trabalho por aí pra vocês todos. E agora, tem duas rodadas ainda, né, pro final do turno, mas a outra, a última rodada, só depois da Copa do Mundo.
Na verdade, esse ano tem um turno com 18 e um turno com 20.
Perfeito, concordo. E que serão futebol turnos bem diferentes.
E, assim, eu já vi gente falando também, cara, venceu ontem, tá suce pra jogar com o Flamengo.
Calma.
Fora de casa. Ó, se for lá.
Mas eu entendo, é bem isso, cara. Você vai tranquilo.
Não, sim, entendi. tranquilo no sentido claro, de que você somou três importantes pontos em casa. Sim.
O problema é que se perde, você vê os caras se aproximando, você pior. Pensa, pô, tem que pontuar contra o Flamengo, pô. E daí já como é que faz?
Nervoso,
agora, de repente, jogar sem a pressão, é esse jeito que o Curitiba jogar.
Essas duas vitórias contra o Santos e contra o Bahia tiveram, assim, um impacto, assim, importantíssimo que as duas últimas rodadas.
Mas é que não ganhava duas seguidas, né?
Foi na sequência de três vitórias, quando parou o campeonato lá pra aquela data FIFA.
Ah, verdade.
Aí o Curitiba ganhou do Corinthians, do Remo e do Mirassol.
E depois teve uma sequência ruim quando voltou, né? Mas os próximos dois adversários são Flamengo e Palmeiras.
Pois é.
São os adversários das duas últimas rodadas. Então olha a importância de ter feito esses seis pontos, de estar na sexta colocação, de estar com uma vantagem ali pro Bololô, pra areia movediça. Então dá uma tranquilidade. E aí tem essa situação, né, que o Flamengo vai estar todo estrupiado no sábado, e problema do Flamengo, o Coritiba vai lá e acho que com a força que já demonstrou fora de casa, tem chance de surpreender. Mas claro, mesmo tudo estrupiado, o Flamengo é favorito contra todos os times do campeonato, acho que mesmo menos contra o Palmeiras.
É, uns jogadores do Flamengo machucados ou já nas seleções, e o Coritiba tinha a possibilidade da convocação do Sebas Gomes, né? Tava na pré-lista, mas ele não foi incluído na lista final. Inclusive, a gente conversou com ele na zona mista ontem no Couto Pereira, deu pra ver, assim, no semblante dele que ele esperava, porque quando foi questionado, assim, ele...
Ah, é mesmo?
Não deu.
Eu ia até te perguntar isso, Nicolas. O que você sentiu ali dele, assim,
nessa resposta,
bastidores,
deu pra perceber,
além do que ele falou ali.
É, o que ele falou e o semblante, assim, deu pra perceber que ele se decepcionou. Assim.
Olha, cara.
Sonhava com a convocação, mas também ele sabia que era difícil porque ele não fez tanto parte do ciclo, né? Então ele tinha uma esperança de aparecer, mas assim, não era um dos favoritos pra ficar com a vaga. E vive um momento bom aqui no Coritiba, mas é diferente do Portilla, do Atlético, por exemplo, que não vive um momento bom, mas ele fez parte de todo o ciclo da Copa, foi titular muitas vezes. Então os treinadores pesam muito isso, assim, eles não vão ficar mudando em cima da hora pela fase do jogador em uma situação ou outra, assim. Agora, eles pesam muito o que foi feito, ter trabalhado durante 4 anos aí praticamente com um jogador, mas pela cara ali do Sebas, e até informações de bastidores, ele esperava, assim, a convocação, mas também sabia que era algo difícil. E aí o efeito colateral imediato disso é que ele vai estar em campo pelo Coritiba contra o Flamengo, que vai perder vários jogadores aí para suas seleções já nessa próxima rodada do Brasileiro.
Sabadão, 4 horas lá no Maracanã. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Bora pro intervalo, então, na sequência. Vamos voltar pra gente falar do Furacão, que já tem o adversário definido na Copa do Brasil. E vem aí o Vitória no caminho do Furacão. 12:54. Depois do break, a gente vai falar sobre isso aqui no Papo de Crack TMC. Segura que é rapidinho. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Rodada perfeita!
Estamos apresentando Papo de Crack TMC.
TMC!
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay,
VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante... Tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Rodada perfeita!
Que beleza, hein? Com vinheta da rodada perfeita e tudo.
Voltamos com o Papo de Crack TMC desta terça-feira para Sal e Brasa. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Qual foi a última vez que o Curitiba venceu um jogo por 3 gols no Couto Pereira, válido pela Série A do Brasileirão? É a pergunta do papo desta terça-feira. 995661003 é o WhatsApp TMC. No Prêmio 1 tem um par de ingressos para a Liga Monstro Combate, dia 6 de junho, na Live Curitiba. E no 2, um voucher de R$100 para a pizzaria Baggio. Manda aí a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer entre os acertadores lá no finalzinho do papo. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Venha para Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar. Monique, bora falar então do Furacão, que já tem o adversário definido. Mas que coisa, superstição ou não, sina, doideira do futebol, era para ser o Flamengo mais uma vez, cara. Que loucura. E veio Vitória aí. Fala disso.
Inacreditável, mano. Inacreditável, né, Edgar? Cara. Só pra quem tá, não tá entendendo muito bem, aconteceu agora há pouco na sede da CBF. Lá no Rio de Janeiro, o sorteio, né? Dos mandos de campo e dos adversários, né? Dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E vem confronto rubro-negro pela frente, Atlético e Vitória nas oitavas de final. Jogo de ida na Arena, partida de volta no Barradão. E esse é o confronto do Furacão nas oitavas de final da Copa do Brasil. E, lembrando, quem o Vitória eliminou na quinta fase da Copa do Brasil foi o Flamengo. Então, né, a gente tá brincando aí que Atlético e Flamengo sempre se enfrentam em algum momento de Copa do Brasil. Lá em 2019, quando o Atlético foi campeão, foi nas oitavas, o Atlético derrubou o Flamengo. Nos últimos anos aí, teve confrontos em quartas de final. Então, mais um confronto rubro-negro, só que como o Flamengo ficou no meio do caminho, aí não é problema do Atlético que venha o Vitória. Lembrando que esses confrontos serão bem depois ali da volta, da parada para a Copa do Mundo. O Atlético ainda tem o jogo contra o Mirassol no final de semana, pausa para a Copa do Mundo e aí lá no mês de julho para agosto volta com Copa do Brasil pela frente. São duas datas ali bem próximas. Não vai ter um espaçamento como teve na quinta fase, já define direto ali nas oitavas de final, jogo de ida, jogo de volta, e o Atlético vai se preparar para essa maratona quando retornar da parada para a Copa do Mundo. Mas isso é papo lá para frente, porque no sábado, Edgar, 16h, ainda tem Atlético e Mirassol, a última rodada antes da parada para a Copa do Mundo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, como o Nicolas brincou. É um turno de 18 rodadas e um segundo turno de 20. Assim dá para se dizer, porque realmente vai ser algo bem diferente na volta para a parada da Copa do Mundo. E aí, time que vai ter reforço, time que vai ter saída. Por isso, extrema importância pontuar o máximo possível nessa parada para a Copa. E foi o que o Atlético fez lá em Belém, 3 pontinhos. Finalmente voltamos de Belém. Eu cheguei ontem à noite até no mesmo voo da delegação do Atlético, então hoje é dia de folga para o elenco rubro-negro. Realmente é uma viagem bem cansativa. O Atlético optou por ir de voo comercial para dar uma economizada. Realmente o fretamento para Belém estava muito caro. Então o Atlético deu uma pausa em São Paulo, treinou antes de ir para Belém, jogou no calorzão de Belém no domingo, fez o 2-1, 2 gols do Viveiros, voltou ontem e hoje é folga para o elenco atleticano. E aí, até falando, né? O Nicolas falou da questão que o Sebá sentiu bastante, a não convocação. O Viveiro sentiu também, tá? Ele nunca tinha sido convocado pela seleção da Colômbia, diferente do Portilha, que foi convocado para os treinos e está lá, convocado para a Copa do Mundo. E o Mendoza, que também já teve seus momentos de seleção colombiana. O Viveiros nunca tinha sido convocado, mas sempre fica aquela esperança, né, Edgar? E o Viveiros tinha esperança, ainda mais depois dos 2 gols que ele fez contra o Remo, mas enfim, tinham vários jogadores à frente dele na fila para a seleção da Colômbia e ele não foi convocado. Mas apesar disso, apesar de ter sentido um pouco, ele vive um momento de extrema felicidade dentro do brasileiro. 2 gols marcados, volta a ser artilheiro isolado, 10 gols na competição. E ele é o jogador de extrema importância do técnico Odair Hellmann durante todo esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Continua sendo de extrema importância e conseguiu ajudar o Atlético a conquistar esses pontos importantes dentro do Campeonato Brasileiro. 3 pontos fora de casa, o que não acontecia desde a primeira rodada, quando venceu o Inter. E depois teve um empate com o Red Bull Bragantino, de lá para cá só derrotas. Contra o Remo, tirou o pijama, o Furacão foi a 28 pontos, entrou no G4, isso é de extrema importância nesse momento da temporada. Vamos a uma atualização de departamento médico. Hoje ainda é folga, tá, Edgar? Como eu falei, amanhã a gente vai ter um panorama um pouquinho melhor, porque o Atlético vai treinar quarta, quinta e sexta, antes de sábado jogar com a equipe do Mirassol, e aí vai ter um período lá de descanso durante a parada para a Copa do Mundo, depois volta. A ideia é ter ali pelo menos um amistoso também durante esse período, mas antes o Atlético ainda tem esse jogo com o Mirassol. Departamento médico do Atlético nesse momento: Luiz Gustavo, Carlos Teran, que já estão há 2 semanas no DM, Léo Derick e Esquivel. Esses 4 estão no DM, Esquivel e Derick entraram na última semana. A expectativa era de que Luiz Gustavo e Carlos Teran voltassem só depois da parada para a Copa. Na verdade, porque eles não teriam condições de jogar no final de semana. Então, seria ali lá para outra semana, se tivesse jogo. O Carlos Teran teve uma boa evolução das dores da lesão muscular na coxa. Pode até pintar na partida do final de semana, tá? Não tô dando certeza disso, porque realmente depende de uma avaliação diariamente, do dia a dia. E vamos ver amanhã, principalmente, se ele consegue ser liberado para treinar com bola, treinar fisicamente, depois treinar com bola. Existe essa possibilidade do Carlos Teran. Luiz Gustavo fora 100%, tá? Em razão da lesão na panturrilha. Léo Derick e Esquivel, a mesma coisa, também vão passar por avaliação. A ideia é que ambos fiquem à disposição para o jogo contra o Mirassol. Esquivel está numa evolução um pouquinho melhor que o Léo Derick. Léo Derick, tornozelo, Esquivel muscular. Então vai depender de uma evolução diária desses jogadores para ver se eles ficam ou não à disposição para esse compromisso de domingo, sábado, perdão, diante da equipe do Mirassol, lá na Arena da Baixada, 16h. Então vamos ver se o Odair vai ter pelo menos alguém no banco de reservas como alternativa entre esses jogadores para a disputa da última rodada, podendo o Atlético chegar a 31 pontos, óbvio, se vencer o Mirassol, não é jogo fácil. O Mirassol às vezes dá uma aprontada, não tá tão bem assim nesse começo de campeonato, já oscilou bastante de produção, mas o Atlético vai tentar somar o máximo de pontos possíveis, Edgar, porque o segundo turno vai ser outra parada, ainda vai ter, óbvio, um joguinho do primeiro turno, mas dá pra se dizer que sim, vai ser uma outra competição depois da parada pra Copa do Mundo.
Obrigado então, Monique Vilela, falando do Furacão, atualizando o DM e tudo mais, mas, como a gente fala, quando tá com o nariz trancado, é o assunto principal, adversário da Copa do Brasil, né? Pra Climasul, precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório. Climasul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. E o Vitória dela, e o tamanho desse pepino aí? Acho que dá, hein, cara? Dá. E acho que o Furacão vai passar. Já vou falar já, Delinha.
Não, assim, são várias coisas que a gente tem que analisar. Primeiro que os jogos são daqui a mais de 2 meses.
Ponto um.
Então vai ter toda a parada, uma parada que vai mexer em muita coisa na maioria dos times aí. Então esse é o ponto um. Outro detalhe, assim, obviamente que o Vitória, por mais que faça uma boa campanha, principalmente no Barradão, tinha outros adversários no sorteio muito mais difíceis, né? Se você pega o Palmeiras, ou o Fluminense, ou o Cruzeiro, ou até mesmo o Corinthians, ou o Atlético Mineiro, principalmente esses, na minha visão, o Atlético não seria favorito contra nenhum desses, né? Num cenário que a gente está retratando agora. Contra o Vitória, eu acho que o Atlético até tem uma ponta de favoritismo pela campanha dos dois no Brasileirão. Esse resultado que o Atlético conseguiu fora de casa contra o Remo colocou o time, pô, na quarta colocação e recebendo o Mirassol, que está na zona de rebaixamento. Tem tudo para terminar numa posição muito boa, caso de Vitória, pelo menos em quarto, dependendo até do resultado do Fluminense no fim de semana contra o Cruzeiro, até em terceiro. Mas é um adversário chato. O jogo aqui na Arena pelo Brasileirão foi duríssimo pro Atlético. O Atlético mereceu vencer, teve polêmica de arbitragem, mas o jogo em si, no 11 contra 11, foi duríssimo. Então, e o Vitória tem se mostrado muito forte no Barradão. Acabou de eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Foi uma eliminação, uma classificação gigantesca do Vitória e muito comemorada. E muito por esse desempenho no Barradão, que é fortíssimo. Então, é confronto duro. Eu vejo, assim, uma ponta de favoritismo pro Atlético. E vai ser bem na volta, né? Logo depois da volta da parada da Copa, vai ter um calendário ali um pouquinho mais encavalado, né? Naquele momento. Volta logo depois da final da Copa, já tem jogo no meio de semana. O Atlético pega o São Paulo na última rodada do primeiro turno fora de casa. Daí no final de semana começa o segundo turno contra o Inter em casa. No meio de semana seguinte pega o Corinthians fora pelo Brasileirão. E aí em sequência tem os dois confrontos com o Vitória. As datas das oitavas da Copa do Brasil vai ter a data dos jogos de ida, é final de semana, diferente do que normalmente acontece. Vai ter um jogo no final de semana e já no meio de semana seguinte o jogo da volta. Então tem essa pequena diferença, vão ser dois jogos ali bem próximos, mas ainda falta muita coisa até lá. Eu vejo, sim, um confronto com equilíbrio, mas vejo um pequeno favoritismo pro Atlético pelo que os times fizeram até agora no Campeonato Brasileiro, mas é um cenário, assim, que o Atlético é fortíssimo dentro de casa e o Vitória é fortíssimo lá no Barradão.
Deixa eu complementar, importante, Edgar, é tanta informação aqui que eu fui repassando.
Boa.
Hoje tem jogo importantíssimo para as categorias de base do Atlético, né? Finalíssima da Copa do Brasil Sub-17, Atlético e Galo, lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, promessa de um bom público, inclusive eu tava conversando com uns amigos lá de BH, a torcida do Galo deve comparecer, jogo em estádio, Arena MRV, aquele ambiente, aquele clima de decisão mesmo, pode ser o título mais importante da história das categorias de base do Atlético. O Atlético, ele não tem um título, ainda não tem um título nacional de categoria de base, tá? O Coritiba, por exemplo, tem aquela Copa do Brasil Sub-20, se eu não me engano.
Sim, 2021,
né? O Atlético já chegou numa final de Brasileiro Sub-17, numa final de Copa do Brasil Sub-17, mas nunca conquistou um título nacional. Então, é importante hoje esse jogo, assim, o Atlético tá com todo um staff lá na cidade de Belo Horizonte. É um jogo importantíssimo para o Furacão também, valendo aí um título nacional para as categorias de base. Vai ser bem interessante. Essa geração sub-17 é bem interessante do Atlético.
Obrigado, Monique. É, Juninho e o Vitória. Dela falou, pô, vai demorar um tempo ainda. Copa do Brasil só depois da Copa do Mundo. Tem gente falando assim, era para ser o Flamengo, Edgar. É que o Vitória, ele sobreviveu, né, cara, no Maracanã e depois pegou a vaga, né? Eu acho duro o jogo, mas vou com a minha opinião desde já. Acho que o Atlético vai passar dessa fase da Copa do Brasil. E aí, JJ, o pepino é azedo demais?
É um adversário mais difícil do que foi o Atlético Goianiense.
Bem mais, bem mais.
Começar por aí a discussão. Jogar mais do que jogou no confronto contra o Atlético Goianiense quando conseguiu se classificar apenas nos pênaltis. Mas eu vejo que ficou de bom tamanho, cara. Poderia ter sido pior, né? Poderia ter enfrentado ali adversários bem mais complicados. Como, por exemplo, seria o Flamengo. Todo mundo imaginava que o Flamengo ia passar da Vitória. Tá aí o grande exemplo. Você vai enfrentar um adversário que, sei lá, de 10 pessoas, acho que 9 não diriam que o Vitória tinha chance de passar. Então, acho que isso por si só já liga ali um alerta. Não dá pra achar que é moleza. Porque não é. Principalmente quando você olha para o Brasileirão, vê o Vitória fazendo uma campanha ali de 5 pontos a menos que o Atlético. É uma campanha hoje de meio de tabela, mas dentro de casa.
Um jogo a menos, hein?
Um jogo a menos. Um jogo é um adversário muito forte dentro da sua casa, né? Quem está indo lá no Barradão está tendo dificuldade. Então, não é um confronto simples, não. Mas hoje, né? Se o confronto fosse, sei lá, amanhã ou quinta-feira, eu diria que o Atlético ele é favorito. Só que ainda tem muita coisa, vai demorar o confronto. Então a gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido, né? Muito rápido. Você vê antes do confronto anterior, na quinta fase, o Atlético era considerado muito favorito contra o Atlético Goianiense. Passou com sufoco. O Coritiba com o Santos. O Santos mal, muito mal. O Coritiba era considerado favorito contra o Santos. Tomou um vareio em casa. Então, não dá pra gente projetar já o que é. Repito, se fosse amanhã, quinta, vamos lá, se fosse semana que vem o confronto, eu diria, o Atlético é favorito contra o Vitória. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, mas ficou de bom tamanho, poderia ter pego um adversário mais complicado.
O Fred, obrigado, irmão, tá aqui no Cabral, ele falou, cara, eu vejo pelo copo meio cheio, podia ser o Palmeiras, o Atlético Mineiro, ele falou que o Atlético é o rei das copas aqui do estado. Dá jogo e ele acha que o Vitória é um adversário bem acessível, Nico, para a sequência da Copa do Brasil. Fala aí.
Ah, sem dúvida, é só você olhar para a tabela da Série A e outros possíveis adversários, estão nessa tabela. E o Vitória, apesar de ser muito competitivo, está mais para a parte de baixo e o Atlético para a parte de cima, né? Ou seja, num cenário nacional, hoje o Atlético vem fazendo mais do que o Vitória e acho que dá para ir por isso. Para considerar, mas eu diria um pouco favorito, assim, e eu vou lançar a mão daí do outro lado. São dois times extremamente fortes jogando nas suas casas. Então isso eu acho que equilibra muito. O Atlético jogou com o Vitória e venceu o jogo. Foi a duras penas e foi um 3-1, mas com dois gols bem no finalzinho, que o Vitória estava se defendendo bem. Toda aquela polêmica de arbitragem naquele jogo que o Vitória saiu reclamando muito, né? Mas foi um jogo bom do Atlético, né? A parte, assim, analisando só o que aconteceu, foi um jogo de imposição dentro de casa. O Vitória, na sua casa, se comporta de forma diferente, mas da forma dele, ele é muito forte. No Campeonato Brasileiro inteiro, o Vitória tomou 3 gols como mandante até agora. Foram 2 do Flamengo e o gol do Pedro Rocha, do Coritiba, quando ele ganha o jogo por 4-1. Ele não toma gol lá no Barradão e ele marca muito e nem é aquele time tão impositivo dentro de casa de sufocar o adversário na frente. Mas ele sufoca com uma marcação um pouco mais atrás, aí recupera e tem velocidade para aproveitar os espaços, para fazer os gols. Acabou de vencer o Inter por 2-0. O Inter que vinha num momento de grande crescimento no campeonato. Então, no geral, né, você olhando as campanhas, olhando o potencial, olhando o jogo entre as duas equipes, eu acho que dá para considerar o Atlético um pouco favorito. Mas é duro, cara. É duro por causa desse jogo da volta no Barradão e a forma. O Vitória eliminou o Flamengo.
Isso que eu ia falar, cara. E o que condicionou muito foi o segundo jogo em Salvador. Da forma que vai ser agora, né?
Isso sempre vai dividir a opinião. Ah, eu depende, acho que se você mete um 3-0 no jogo de ida.
É, mas se é difícil a partida é de volta. Tá,
exatamente, isso que eu tô falando.
Se
sim,
não mete,
também.
Um abraço. Cara.
Exatamente, mas isso o Flamengo, que eu tô falando, depende muito do jogo de ida.
Pela diferença entre os times, o Flamengo achou que com o 2-1 ele tava garantido já.
É. Pelo brasileiro, sim. O Flamengo ganhou. Foi a única derrota do Vitória no brasileiro. Foi
isso que eu tô falando. Depende muito da tua linha de raciocínio.
Não, é que eu digo assim, mesmo que tenha ganhado só de 2-1 em casa, se você for ver assim a postura do Flamengo, parecia que não, esse 2-1 é. Pô, a gente é melhor que os caras.
A gente vai ganhar
tem
lá
vantagem,
também.
Vai ganhar, no mínimo vai empatar. Aí exatamente. Toma um gol no começo, Vitória se fecha, contra-ataque, faz mais um gol na chegada que tem no segundo tempo. E o Vitória quase não toma gol em casa. Quantas rodadas já. Alguns times jogaram 8, outros jogaram 9, né, em casa. Tem que ver o Vitória quantos fez. Mas tomou 3 gols em casa, cara. Simplesmente ele não toma gol, ele nem cede chances quase pros adversários.
Então, se você fizer o resultado no jogo de ida, você tem que saber como administrar a partida de volta. Porém, você tem que fazer o resultado no jogo de ida. Então, eu acho que depende. Tem gente que gosta de jogar a partida de ida em casa, tem gente que não.
O Vitória às fez vezes, 8 jogos em casa no brasileiro.
Às vezes, né? Essa questão do fora dentro, ela vai ter um peso maior numa eliminatória ou no outro. Agora, como os dois times são fortes em casa, esse peso aumenta muito. Aumenta muito.
Muito.
Se o Vitória conseguir segurar um empate aqui...
Principalmente pro primeiro jogo, né?
Sim. Esse peso de você ter que fazer o resultado. Por quê? Aí você... É que assim, às vezes o futebol foge completamente.
Total.
Pode vir aqui o Vitória ganha de 1-0, o Atlético lá ganha de 2.
Ganha de 2.
Não tem essa previsão.
Exatamente.
Mas da forma como se comportam os times, né? De pontuarem muito mais nos seus domínios, esse primeiro jogo ganha um peso grande.
Mas assim, na Copa do Brasil se torna um pouco diferente exatamente por isso, né? Você pode ser forte dentro de casa, um brasileiro e tal. Mas numa Copa do Brasil, se você sai atrás, é diferente você jogar o segundo jogo em casa. Mesmo você tendo força dentro de casa. Porque você tá atrás no placar. Muda tudo ali, ó, a estratégia que o adversário vai usar e tudo mais. Então assim, eu vejo essa força do Vitória sendo muito bem usada, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas no Brasileirão a característica de jogo pode mudar, e aí não sei se vai conseguir ter a mesma força como mandante, dependendo do primeiro resultado.
O Vitória, ele demonstrou essa força no mata-mata justamente nessa situação, perdeu pro Flamengo e ganhou em casa, mas acho que muito porque era o Flamengo, porque daí, se é o Atlético que ele perde de 2-1, ele vai tentar mudar a característica dele, vai tentar sair pra cima lá. Contra o Flamengo, não. Ele manda, pô, sabe que se saísse pra cima do Flamengo, já ia tomar alguma. Então, marcou um contra-ataque, gol. Marcou uma bola parada, gol. Então ele manteve assim. Agora, talvez isso que o Juninho tá falando de fugir dos padrões, se ele perder aqui, ele vai ter que mudar a característica contra o Atlético.
Até porque eu não sei se o Atlético ganhando aqui vai lá e vai se abrir, como o Flamengo ganhou.
Exatamente.
E foi lá e se abriu.
Exato.
Dando esse contra-ataque pro Vitória. Isso que eu tô falando.
Provavelmente
mexe muito
não.
Na estratégia dos dois times, né?
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glaço, essencial acrílico fosco, 18 litros, branco, neve, por apenas R$ 149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Fala.
Eu ia falar dos 8 confrontos como um todo.
Boa.
Eu não sei se você ia passar os confrontos.
Vamos passando,
agora.
Tamo junto, cara.
Então passa aí,
pra todo mundo fazer junto, mano. Como o Janinho falou ontem aqui, Porto, você não manda mais nada. Quem manda aqui é a mesa do papo de craque inteiro agora. Bora lá, então. Vamos passar os confrontos aí agora. Oitavas de final, rapaziada. Fase de oitavas agora. Vasco e Fluminense. Vou passar todos, daí a gente vai fazendo uma análise. Internacional e Corinthians. Mirassol e Grêmio. Atlético e Vitória. Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Ó, obrigado, Rafa, tá na tela já. Confrontos definidos das oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, tem alguma coisa desparelha demais assim?
Tem. Eu acho que há, sim. Eu acho que tem dos 8, tem 3 que eu vejo um equilíbrio grande, né? Um deles é Atlético e Vitória, mas eu concordo, já havia falado antes e concordo com o que disse o Nicolas. Pelo momento agora do Brasileirão, uma ponta de favoritismo pro Atlético. Agora, até daqui 2 meses e pouco, eu não sei o que vai acontecer. E aí, outros dois que eu vejo bastante equilíbrio entre Corinthians e Inter. Dois times que estavam afundados e deram uma boa melhorada aí ultimamente no Campeonato Brasileiro. Acho que tem um grande equilíbrio nesse confronto. E outro que eu vejo com uma cara de bastante equilíbrio é entre Santos e Remo. É, e considerando que o Santos muito provavelmente não vai ter mais o Neymar depois da Copa, e é a tendência, né? Se vai acontecer mesmo, não sei. Enfim, eu acho que são duas equipes
Grêmio
ali que
brigam. Grêmio e Mirassol não tá equilibrado?
Eu acho que o Grêmio tem um favoritismo bem razoável, assim. Bem razoável. O Mirassol tá muito bem nas Copas.
Que é o Mirassol das Copas. É,
eu acho o Mirassol levemente favorito nesse confronto.
Eu não discordo.
Olha, eu acho equilibrado, cara.
Eu acho 50-50 também.
Mais desequilibrado ali.
O Mirassol hoje é melhor time que o Grêmio. Ele é melhor, apesar da classificação no brasileiro e o que vem fazendo nas Copas e no geral. O Mirassol joga mais bola que o Grêmio.
Eu acho que o Mirassol é melhor treinado do que o Grêmio, mas não vejo que seja melhor time.
É, depende do seu ponto, jogador por jogador, né?
Tô falando... os caras que fazem a diferença pro Grêmio, o Mirassol não tem. Não tem o Everton, sim, não tem Carlos Vinícius, não tem Amuso.
Eu tento, na hora de falar quem é melhor, eu tento pesar essas duas coisas aí. Tipo, o time melhor treinado e o que tem melhores jogadores, né? Nesse peso todo, eu acho o Mirassol um pouquinho melhor.
É, Fluminense. O que ele gritou lá? O Murilo gritou uma fala besteira aí, ó.
Brabo.
É um gremista ali, o Murilo ficou brabo, cara. Mas eu só cutuquei por conta disso, Murilo. É, Fluminense e Vasco, é um clássico, né, cara? Aí, o Fluminense é melhor, mas se tratando de clássico, eu não sei.
É um clássico, esse peso tem que ser levado em consideração, mas eu vejo o Fluminense favorito.
E principalmente o Unidos.